Muito bem, olá você, tudo de bom? Como é que você está? Que beleza, né? Estamos chegando para mais uma de nossas edições aqui pelo vozdecaxias.com.br. Feliz da vida junto com você para tratarmos e pautarmos mais assuntos voltados à nossa gestão pública. E olha, nós estamos vindo numa crescente, né? Nós estamos, por assim dizer, uma locomotiva, né? A cada vai e vem do pistão, nós estamos ganhando tração, velocidade, estamos transpondo limites e carregando, né, os vagões, esses vagões que nos trazem notícias, nos trazem as informações, os vagões do conhecimento. E eu estou bastante contente, muito feliz, estamos crescendo e evoluindo a cada dia, mas você é a pessoa principal de tudo isso, você é a chave mestra, você é a pessoa que dá toda a possibilidade de nós estarmos juntos. Nós tratamos no assunto anterior um tema muito importante, né? Falamos de dinheiro, falamos da estratégia, falamos de como o orçamento é construído, como é que o orçamento é executado, quais são as metas, né, que tem que se viabilizar e buscar frente à administração, e deixamos muito claro, né, que é um momento muito importante da participação popular. A população, né, por mais que esteja muitas vezes, né, envolvida no trabalho, no cotidiano, na luta diária da transformação ou da empregabilidade ou da busca de renda, né, para a sua família, tem que tirar algum tempo para estar atento, tá? Eu acho que seria muito importante, muito oportuno, trabalhar-se cada vez mais por meio de transparência e criar um modal, né, de muito maior que a publicização, né, no sentido de como ela é feita nos dias de hoje, nos modos operantes, mas que trouxesse verdadeiros blocos informativos, né, e que se propagasse esses informativos para toda a sociedade, ensinasse a sociedade a buscar essas informações, orientasse como as pessoas poderiam estar sempre próximo dessas informações para que elas possam construir os rumos da nossa cidade, para que elas possam estar juntos, né, na construção do que é o futuro que cabe a cada um de nós, que é a vida social. No programa de hoje, né, logo no programa de hoje, nós vamos falar sobre um tema muito importante. É um programa que, por assim dizer, traz dor de cabeça, tá? Dor de cabeça a grande estrutura que nós temos hoje do Sistema Único de Saúde, tá? Traz hoje uma dor de cabeça tremenda, que é o envelhecimento da população brasileira, as dificuldades que se abatem sobre a saúde pública, o custo elevadíssimo que nós estamos tendo na estrutura previdenciária, e isso não vem trazer um impacto somente no atendimento do cidadão, mas vem trazer um impacto também nas próprias estruturas administrativas. Talvez você vai dizer, o impacto é porque as pessoas ficam mais velhas e não estão dando conta do trabalho na servidoria. Não é isso, não. É que quanto mais a longevidade nós estamos tendo, as pessoas que estão se aposentando estão entrando na fila da aposentadoria, né? Da aposentadoria da servidoria pública. E isso gera um peso previdenciário enorme. O mesmo peso previdenciário que nós estamos hoje vivendo a nível Brasil é o peso previdenciário, né? Você pode tirar mais ou menos uma equiparação, né, e observar o peso do sistema previdenciário nas servidorias públicas de diversos municípios. Muitíssimos municípios. Podemos dizer para você que um número absurdo, né? Acima de 70%, 80%, dependendo de alguns casos, nós podemos destacar que cidades no país estão passando por dificuldades previdenciárias, tá? Mas hoje nós vamos focar em que sentido desse tema? Esse tema que nós estamos falando sobre previdência, nós vamos tratar mais à frente. Hoje nós vamos falar especificamente sobre SUS, a população mundial envelhecendo, ou melhor, a brasileira e a mundial, né, em alguns países, mas a população brasileira envelhecendo, as métricas e os dados que o IBGE nos aponta mostram que nós estamos envelhecendo, e mais, o estado do Rio Grande do Sul, segundo os dados que apontam, é o local aonde se encontra o maior contingente da população brasileira de pessoas idosas, os chamados 60+. Só que tudo isso é lindo de ouvir, né? Puxa, nossa população tem capacidade de envelhecimento, nós estamos com saúde, né? Nós estamos com qualidade de vida, expectativa, né, de vida, nós estamos com controles de índices voltados a critérios em saúde muito elevados. Pode ser, mas também isso traz, né, uma série de outras complicações para os sistemas de saúde. Né? Os sistemas de saúde, eles começam a entrar em gargalos, em colapsos e em dificuldades que assombram, né, que assombram e viram verdadeiros desafios. E é sobre isso que nós vamos estar tratando hoje. Né? Então, toda a nossa caminhada hoje, né, nós vamos estar fazendo essas observações, tá? Para que você possa compreender. Antes de nós começarmos, nós temos que, primeiramente, orientar você sobre algumas métricas, sobre algumas especificidades da saúde, tá? Nós temos a baixa complexidade, nós temos a média complexidade e nós temos a chamada alta complexidade, tá? Tá vendo? São três pilares: a baixa complexidade, média complexidade e alta complexidade, fechou? Quem é responsável pela baixa e média complexidade? É os municípios, tá? A alta complexidade passa, né, passa então aos estados. Aí você vai perguntar, e a federação? A federação é um centro de mentoria, monitoria, repasses financeiros e direcionamento, é planejamento, é estratégia. Linhas de execução cabem então a essas esferas que eu acabei de destacar para você. Agora vamos entender o que é a baixa complexidade. As unidades básicas de saúde, espalhadas por todos os municípios, são a baixa complexidade. Porta de entrada, monitoramento, prevenção, planejamento, né? Essas são as responsabilidades da baixa complexidade. A média complexidade é onde tem o centro de especialização em saúde, aonde que ficam, né, alojados os médicos especialistas para poder dar atendimento e nas áreas específicas sob demandas que são passadas pelos clínicos gerais dentro das UBSs. Perfeito? Quando os especialistas efetuam um atendimento, né? Acho que eu vou mudar o termo aqui que vai ficar mais fácil, né? As especialidades, né? Quando um médico de especialidades, ele percebe um índice ou ele encontra uma determinada situação que exige algo mais contundente, uma cirurgia, algo, uma internação, né, ou um acompanhamento mais minucioso, ou um período de atendimento maior, aí é entregue, então, para alta complexidade. A alta complexidade seria, então, a internação de fato, tá bom? Então, deu para nós vermos, né, mais ou menos os três pilares. O que está acontecendo hoje, né? Nós estamos gravando isso aqui em 2026, nós estamos no dia 14, né? Ele vai ao ar no dia 14 do mês de junho. O que está acontecendo? Nós estamos com um decreto de emergência, né? Decreto de emergência em saúde pública no estado do Rio Grande do Sul, em virtude dos fatores sazonais que ocorrem em períodos de inverno, que é a situação, né, que relaciona-se à influenza, né, questão pulmonar, que atende às gripes fortes que atingem a nossa população. Então, o estado do Rio Grande do Sul está com alto índice, alto picos de pessoas que estão sendo atendidas na alta complexidade. Inclusive, os hospitais estão lotados, os hospitais estão cheios, né? Você vê que nas UPAs, que é um local de urgências e emergências, são locais destinados para essas formas de atendimento, os chamados plantões de atendimentos para urgência e emergência, estão abrigando diversos pacientes que eram para estar na alta complexidade, né? As estruturas desses locais de pronto atendimento, eles até têm uma estrutura mediana, mas não comportam uma estrutura que os hospitais possuem, né? Os hospitais têm. Então, quando pessoas necessitam ir para alta complexidade, não há leitos, as unidades de pronto atendimento, as UPAs, que já estão inchadas, estão segurando, mas estão segurando em paliativos, porque os tratamentos, os aparelhos, as necessidades estão dentro da alta complexidade dentro dos hospitais, tá bom? Então, dá para nós termos mais ou menos já um quadro, uma radiografia, já dá para nós colocarmos a mente no que tudo que está acontecendo. Hoje, qual é a maior dificuldade? Qual é a maior dificuldade que, apesar de todas essas situações que nós estamos desenhando para você hoje, a maior dificuldade encontra-se na baixa complexidade. E eu vou te explicar por quê. Hoje você vai entender o porquê. Que a baixa complexidade, a UBS, é o local no qual está ocorrendo um dos maiores gargalos que estão acontecendo, que estão fazendo com que os vetores, né, de índices explodam e as ocupações hospitalares estejam inchadas na alta complexidade. Por quê? As UBSs são a porta de entrada, é onde a gente vai lá, marca o nosso exame, vamos no dia planejado, efetuamos o nosso exame, passamos com o clínico geral, o clínico geral efetua as solicitações e os pedidos necessários dos nossos exames, nós vamos fazer os determinados exames, coleta sanguínea, exames de eletrocardiograma, exames de urina, exames de fezes e posteriormente vamos retornar com esses exames e vamos apresentar ao clínico geral. Perfeito? Aí o clínico geral vai ter uma radiografia completa, né, de todo o quadro clínico que está ali para ele se apresentando e, mediante as necessidades do quadro clínico, ele pode passar as especialidades e possa dar outros encaminhamentos ou dar início a alguma forma de tratamento preventivo que ele possa estar adotando. Muito bonito, né? Até agora o que nós falamos aqui de veras é de intensa perfeição. Mas tem um problema muito grande. As demoras para que haja, né, as demoras entre a marcação de consulta e o dia da consulta estão sendo cada vez mais espaçados. As ausências de pessoas estão cada vez mais aumentando, porque está demorando demais o índice de consultas. Inclusive está tirando vaga de quem está necessitando. Os prazos entre, né, uma avaliação com o clínico geral para a coleta de exames está absurdamente estratosféricos, né? Estão perdendo-se de vistas. Quando faz as coletas de exame, para retornar com o clínico, também um absurdo grandioso. Tem que estar marcando uma fila. Então, perde-se tantos dias neste caminho, nessa transição desse caminho, que as condições clínicas de qualquer paciente se agravam. Então, quando o paciente está retornando novamente, depois de um intenso ciclo de vários dias, e senta-se novamente com o médico olha aquilo e se assusta, fala: meu Deus do céu, a coisa está tomada, não há como nós fazermos os primeiros tratamentos de base para poder conter e combater essa situação, eu preciso urgentemente te passar para especialidades. Aí enche a especialidade, porque as pessoas estão sendo, né, estão demorando muito na baixa complexidade, e quando estão indo para a média complexidade, está inchado, né, está lotado de pacientes. Então, muitas vezes, você, para poder ter acesso a uma especialidade, leva 90 dias, 180 dias, talvez em alguns casos, e até um ano, dependendo da especialidade. Quando você chega lá, com todo o perdão, já pode chegar num caixão, ou nem chegar, porque já está enterrado. Então, essas são as situações que estão sendo hoje as maiores agravantes na questão do saúde, que é coisas graves, né, na extensão do SUS. Por isso que o momento das campanhas vacinais, quando a população, né, quando o setor de planejamento em saúde, com as métricas, com os indicativos, lançam as campanhas de vacinação, quando eles fazem os lançamentos dessas campanhas, é importante que a população, né, aquela população do público-alvo, atenda os chamados e vão para efetuar a vacina. Porque a vacina, ela tem muitas vezes, né? Ela tem muitas vezes, além da sua prevenção, ela tem um fator de criar um arrebanhamento para poder diminuir a velocidade das transmissões virais, das transmissões bacteriológicas ou da transmissão sazonal de um determinado período. Então, isto é de suma importância atender aos chamados para os períodos de vacinação da população, principalmente dos públicos-alvos. Agora, para você entender a dificuldade. Nós estamos com a população brasileira envelhecendo. As necessidades, né, de atendimentos com a baixa complexidade, o atendimento, né, com a procura de médico está crescendo muito. Muito, muito, muito. Porque nós estamos se transformando cada vez mais em 60 mais. Então, todos os índices que nós possamos imaginar, as necessidades de todo tipo de medicamentos de controle de diabetes, para medicamentos de controle de pressão arterial, medicamentos de outros usos contínuos, né? Isso, hipertensão, diabetes, cardíacos, oncologia, ortopedia, tudo isso, né? Aqueles usos contínuos fazem com que você tenha que retornar para poder pegar receitas, fazer acompanhamento com muito mais frequência do que quando você era jovem. E isso está inchando as unidades básicas de saúde. Está demorando cada vez mais o índice de atendimentos. E além do mais, né? Nós teríamos que ter outro programa para isso. As estruturas, né, por vezes já estão fisicamente esgotadas, fisicamente ultrapassadas. Por vezes há necessidade de investimentos em ampliações de UBSs. Por vezes há necessidade de reforma do mobiliário. Por vezes há necessidade de chamar mais médicos. Mas para isso os médicos têm que entender ou têm que melhorar a questão financeira, porque muitas vezes é melhor atender no próprio consultório. Então, assim, nós estamos hoje, né, numa situação de um verdadeiro colapso, né, ou com todo perdão, não vamos assustar as pessoas, mas de um período muito crítico da saúde que já vem se arrastando e já está se reverberando em todas as cidades. Você que está acompanhando essa programação na cidade de Caxias do Sul, aonde nós estamos sitiados como base, né, nossa base é aqui, você sabe hoje o quanto os administradores estão sofrendo, enquanto um prefeito sofre, todo mundo está falando. Qual é hoje, né, se fosse fazer um comparativo, eu pediria a você, qual é a pior pasta que você sinaliza hoje? Você não vai falar para mim de trânsito, você não vai falar para mim de segurança pública e você não vai falar para mim de questões voltadas às obras. Você vai falar especificamente, saúde, né, que está um verdadeiro colapso e uma verdadeira bomba relógio. Então, qual é o caminho? É, olha, até agora você fez uma radiografia, você falou de tudo, mas não trouxe um apontamento de um caminho. O caminho está no setor, tá? Está no setor de planejamento, que é o governo federal. Está na hora de nós aplicarmos inteligência em dados e também avançarmos cada vez mais com a medicina preventiva. Está na hora de avançar com a chamada telemedicina, que o próprio nome já mostra que parece que já está defasado, né? Já fala de telefone, parece que alguém vai te ligar à medicina. Na verdade, nós precisamos de aplicativos de monitoramento com a inteligência artificial. Esse é um tema que nós já debatemos em outros programas aqui. Nós precisamos sim um médico da família, aquele médico que é responsável por efetuar o cuidado familiar, inclusive ir a campo quando for necessário, agora terá um grandioso instrumento junto com ele, que é a inteligência artificial, aonde estará cruzando dados, estará emitindo à população, que vai precisar passar por uma reformulação inteira de como é a sua vivência em saúde e o que é saúde, né? Vai precisar também cumprir a sua parte, né? Vai precisar de um gerenciamento que vai levar as pessoas a efetuar um controle progressivo desde a sua infância, a sua fase de adolescência, a sua fase adulta até a sua velhice, para que tenha dados de ponta a ponta, de cima a baixo dos seus quadros clínicos e um acompanhamento integral. Eu já falei para vocês em outros programas, nós estamos agora no final, nós não conseguimos mais lastro para estar abordando sobre outras programações, mas nós já tratamos aqui para você sobre o que a medicina do futuro reservará. Um acompanhamento integral, onde nós teremos, né, sensores que estarão fazendo monitoramento, passando informações via internet para uma central de monitoramento de dados com a inteligência artificial, que estará fazendo cruzamentos e estará dando alertas, né, para que as pessoas possam estar recebendo informações, diagnósticos, dias que vão estar buscando efetuar atendimento, inclusive chamamentos para consultas periódicas, né, vão estar recebendo os alertas. Inclusive, esses dados podem ser cruzados com o setor privado, e o setor privado possa passar a exigir que as pessoas façam esse acompanhamento para ter uma saúde do trabalhador, né, e outros índices mais, para que nós tenhamos mais saúde. Trabalhamos na prevenção para que nós possamos diminuir. E, claro, precisamos avançar muito para trazer maior efetividade ao trabalho, né? Ao trabalho de base, que é da baixa complexidade. Outra coisa, o termo UBS, Unidade Básica de Saúde, ele nos remota a um espaço físico. Nós temos que começar a trabalhar de dois modos. Nós temos que ter o espaço virtual, aonde passa a fazer todo o monitoramento preventivo, e aí sim, lhe chamando em necessidades a um espaço, tá? Ao espaço da UBS, quando necessário, e você tem de atender quando isso chama. Hoje nós já temos aplicativos que controlam pressão arterial, aplicativos que monitoram batimentos cardíacos, monitoram o índice de açúcar no sangue, monitoram o índice de triglicerídeos no sangue. Posso fazer uma série, né, de levantamentos, inclusive observando análise de urina. Nós vamos ter que chegar a tudo isso, né? Nós vamos ter que criar esses modais, assim como países de primeiro mundo já estão trabalhando para a ciência do futuro. Tá bom? Vamos encerrando por aqui. Eu acredito que esse programa serviu para você compreender a complexidade do Sistema Único de Saúde, o caminho que nós vamos ter que fazer, o caminho que esse sistema vai exigir de alterações e modificações, e nós não podemos ficar refém do agora. Precisamos iniciar agora para criar um novo futuro. E o futuro está vindo aí. E o futuro está vindo de forma rápida e urgente. E as necessidades da população também. Uma população que está envelhecendo cada vez mais. Uma população que está tendo todo tipo de dificuldades, até mesmo de uma dificuldade de se locomover até uma UBS, que vai precisar de uma super reestruturação. Tá bom? Muito obrigado a você pelo teu carinho, pelo teu sucesso, né? Sucesso a você. Obrigado pela tua sintonia. A gente não tem mais tempo por aqui para seguir debatendo, mas eu tenho certeza que você deve estar com a mente fervilhando de ideias para poder traçar as soluções para a saúde. Eu deixo aqui para você um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.